Paraná em Rede está de volta.
Em tempos de coronavírus, é importante que você saiba que a Justiça Eleitoral oferece acesso a documentos, informações e vários serviços pela internet. E você pode fazer tudo no conforto e segurança da sua casa. Confira no Momento Eleitoral.
Momento Eleitoral. Uma parceria do TRE com a ERP, Associação de Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Para facilitar o acesso do cidadão e principalmente do eleitor, a Justiça Eleitoral disponibiliza diversos serviços e informações que podem ser realizados pela internet, sem a necessidade de ir a um cartório eleitoral. No atalho Eleitor Eleições, no site do TSE e dos TRS, você pode saber qual o número do seu título, o seu local de votação e a sua situação eleitoral, além da situação do cadastramento biométrico em seu estado e região. Você consegue emitir as certidões de quitação eleitoral, composição partidária, crimes eleitorais, filiação partidária e a certidão negativa de alistamento. Tudo sem ter que ir ao cartório eleitoral, claro. Caso haja algum débito, o eleitor pode emitir a Guia de Recolhimento da União, GRU, para pagamento. Fique atento, hein, porque alguns cartórios eleitorais só estão atendendo via agendamento por telefone ou por site do TRE. E para se informar, acesse o portal do Tribunal Regional Eleitoral de seu estado. Basta digitar TRE, traço a sigla de duas letras do seu estado, .jus.br. Do TSE, Rimac Souto.
Você ouviu Momento Eleitoral, uma parceria do TRE e a ERP, Associação de Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Este ano vai ser o primeiro em que os investidores precisam declarar, no imposto de renda, ganhos com criptomoedas. E quem não declarar pode ter problemas com a Receita Federal, já que as corretoras de criptoativos também são obrigadas a passar os dados para o fisco. Confira mais detalhes na coluna Saúde do Bolso.
Saúde do Bolso.
Estamos em plena temporada de declaração de imposto de renda. E em 1º de agosto de 2019, a Receita Federal do Brasil instituiu a obrigatoriedade de prestação de informações relativas a operações com bitcoins ou outros criptoativos. A declaração a imposto de renda das operações realizadas é obrigatória, tanto por parte de pessoas físicas como jurídicas, e também se aplica para as operações realizadas no exterior. Em 2020, será a primeira vez que a Receita Federal receberá os dados diretamente das exchanges, que são as corretoras de criptomoedas, para fazer o cruzamento com as declarações dos contribuintes. E se você não declarar, poderá ter problemas com o fisco. Quando houver movimentações acima de R$ 30 mil com ganhos a partir de R$ 5 mil, deve-se informar a Receita e recolher os impostos por meio de DARF já no mês subsequente à movimentação. Por exemplo, se você vendeu R$ 35 mil em criptoativos com lucro de R$ 5 mil em janeiro, deveria recolher o imposto sobre o ganho até o final de fevereiro. Se não o fizer, poderá incorrer em multa. As vendas de criptomoedas por quantia inferior ao valor de R$ 35 mil em um determinado mês, mesmo quando houver ganho ou lucro, não precisam ser levadas à tributação. Porém, você tem o dever de colocar na declaração de imposto de renda em seu rol de bens e direitos. O mesmo vale para doações e criptoativos no exterior. As corretoras brasileiras terão de informar ao fisco todas as transações realizadas por clientes, independente dos valores. Preste atenção a isso em sua declaração e tenha cuidado para não cair na malha fina por esquecer de declarar seus criptoativos. Dúvidas ou sugestões, mande e-mail para regiarruda@salinvestimentos.com.br. Eu sou Regia Arruda, assessora de investimentos, e encontro você na próxima semana na coluna Saúde do Bolso.
Saúde do Bolso.
Pesquisadores da Universidade Tecnológica Federal do Paraná estão testando luzes de LED para tentar evitar ataques de onças pintadas ao gado que vivem em propriedades da região do Parque Nacional do Iguaçu, no oeste do estado. O objetivo é preservar as onças pintadas e evitar o prejuízo para os produtores rurais da localidade.
A Universidade Tecnológica Federal do Paraná e o Parque Nacional do Iguaçu estão testando luzes de LED para tentar evitar ataques de onças pintadas a rebanhos que vivem em propriedades da região do Parque Nacional do Iguaçu. A técnica foi desenvolvida com leões em um parque do Quênia, na África. A ideia visa preservar as onças pintadas e evitar o prejuízo dos trabalhadores rurais na região. Como explica Yara Barros, responsável pelo projeto Onça Pintada.
E a nossa missão é a conservação da onça pintada, né? Como uma espécie-chave para a conservação de toda a biodiversidade do parque. E uma das linhas de ação é trabalhar com os proprietários no entorno do Parque Nacional, nos 14 municípios do entorno, para tentar prevenir a predação. Então a gente verifica, identifica áreas vulneráveis à predação e áreas onde já aconteceu predação por onça parda, onça pintada, e a gente age, né? Instalando dispositivos antipredação, como cerca elétrica, sininho no pescoço das vacas, essas luzes intermitentes.
O sistema para afastar as onças do gado chama-se Sistema Turere, em homenagem ao garoto queniano Richard Turere, de 11 anos, que desenvolveu o sistema utilizando lanternas de motos, que piscavam como uma árvore de Natal.
Na aldeia dele, os leões pulavam nas bomas, né, que é os lugares onde eles criam o gado, matavam os leões e os aldeões matavam o gado e os aldeões matavam os leões. Então ele não queria ajudar a proteger os leões, então ele conseguiu desenvolver um dispositivo com luzinhas de moto que ele achou que piscava de forma intermitente, tipo uma árvore de Natal, porque ele percebeu que isso, que os leões tinham medo de luz em movimento, que eles achavam que eram pessoas que estavam andando. Então a gente queria desenvolver aqui queria tentar testar a técnica, a gente está testando, a gente no momento só tem 2 instalados, o número ainda é muito baixo. O primeiro que a gente instalou foi em uma propriedade onde teve predação e depois da instalação não teve mais predação, mas a gente também colocou sininho nas vacas, né? A gente mudou o manejo.
Ainda segundo Yara, nenhum dispositivo é tão efetivo quanto o manejo do gado e as precauções realizadas pelos proprietários.
Né, isso tem que estar associado a uma mudança de manejo. Por exemplo, muitas propriedades, inclusive essa, descartam carcaça de maneira inadequada. Joga no meio do mato, deixa céu aberto, e isso acaba atraindo carnívoros. Então a gente trabalha instalando medidas antiprevenção, mas também orientando os proprietários na mudança do manejo. Tipo, não descartar carcaça a céu aberto, não deixar as vacas parirem no meio da mata, porque também o cheiro da placenta pode atrair carnívoros, não deixar pastar no meio da mata, se possível recolher à noite para um lugar protegido. Então a gente acredita que a instalação de medidas antiproteção associada ao manejo adequado podem ajudar e muito reduzir a predação.
O intuito do projeto é fazer com que o homem e a natureza possam coexistir em um mesmo ambiente.
Que na verdade a gente quer que fique bom para as onças, mas também que fique bom para as pessoas. Então a gente quer trabalhar de maneira que elas possam coexistir de maneira harmônica.
De Cascavel, Franciele Tien.
Com essas informações, o Paraná em Rede desta quarta-feira fica por aqui. Tenha um ótimo dia e até amanhã.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.